Nós estamos vivendo dias especiais nesse tempo, porque são dias que Deus está trabalhando com a igreja, são dias que o Senhor Deus já tem, está preparando, restaurando a igreja. E quando eu falo em restauração, ou trabalhar com a igreja, é Deus estar levando a igreja para colocar ela na condição apropriada para a volta de Jesus. Nós estamos indo para os finais dos tempos, onde nós sabemos que a segunda vinda de Jesus está próxima, e nós não podemos simplesmente esperar, ó, Maranata, a hora vem, porque nós vamos fazer parte da volta de Cristo na terra. Amém, queridos? A volta de Cristo não está isolada da nossa vida. Pelo contrário, nós vamos cooperar com a volta de Jesus para a terra. Amém? Fala para o pessoal que está do seu lado, fique atento. O que Deus vai fazer nesses dias com a igreja envolve eu e você. Deus está nos preparando para a volta de Jesus, para a glória de Deus na terra. Isso não é um evento normal. Deus está trazendo a eternidade para esses dias, amém? Quantos vão fazer parte dessa história nesse tempo? Deus está trabalhando para isso com a igreja. Uma igreja que vai estar cumprindo o seu papel na terra. Não uma igreja que vai estar separada do mundo apenas. Não uma igreja que vai estar fechada em quatro paredes. Mas é uma igreja que vai estar no centro da vontade de Deus. E qual é o papel da igreja para os últimos dias? Carregar a presença do Senhor na terra. Carregar a presença, carregar a glória de Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus. E nós não podemos ter outra mentalidade para esses dias. Porque se nós não buscarmos isso, nós vamos estar indo na contramão. Vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Mas nós temos que entender que Deus está desejoso para fluir, para derramar, para transmitir a sua glória, trazer o seu reino para a terra. E nós precisamos estar atentos a isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6. Carta de Paulo aos Coríntios, está um pouquinho depois de Gênesis. Você pode, já acha Gênesis, vai um pouquinho para frente, você vai achar Coríntios. 2 Coríntios 6. Nós vamos ler do verso 14 ao 18. Já li esse texto esse ano, no início do ano, eu estava falando com vocês aqui, falando sobre o temor do Senhor. E esse texto é um texto para esses últimos dias, aonde Deus está mostrando como vai, que nível vai ter a igreja, e como ele vai, qual é o plano dele para nós, como igreja dele. E no verso 14 está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui Deus está mostrando qual vai ser o padrão da igreja nos últimos dias. Vai ser uma igreja que não vai ter mistura com o mundo. Eu não estou dizendo que não vai ter contato com o mundo. Mas vai ser uma igreja que vai ser bem distinguida. Em que aspecto? Quem olhar para você vai ter convicção: esse é filho de Deus. Não vai poder olhar para nós, não vai poder olhar para a igreja. A igreja não vai ter uma imagem corrompida. Porque a igreja dos últimos dias é uma igreja que cada vez mais vai estar santa. Cada vez mais envolvida em santidade, cada vez mais envolvida com o preço de falar não para o pecado e sim para as coisas de Deus. Uma igreja que não vai estar negociando valores, porque sabe o que é santo e sabe o que é profano, e cada vez mais nesses dias, Deus está levantando uma igreja que vai ser santa no meio dessa terra, e as pessoas vão olhar e vão falar, é totalmente diferente, porque o que eles carregam, nós não podemos carregar. Isso faz, fala de diferença que Deus está trazendo para a igreja dele. Nós não podemos, nós temos que ter uma convicção nesses dias de separação, de padrão do mundo com padrão do reino. Nós temos que ter uma convicção, nós devemos carregar os padrões do reino em nossa vida. E nós temos que entender que isso é padrão de Deus para nós. E ele fala que não dá para misturar, não dá para ter comunhão entre as coisas do reino e as coisas do mundo. E quando ele fala no verso, lá no verso adiante, no verso 15, 16, e ele fala, nele habitarei. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, nós somos templo do Espírito Santo, e somos. Mas interessante que ele fala, não só neles habitarei, porque tem uma vírgula, e tem um adicional daquilo que Deus vai fazer. Ele vai estar em nós e entre nós. Sabe o que é isso? Deus deseja andar no nosso meio, conosco. No mesmo padrão que Deus tinha com Adão no Éden, Deus quer nesses dias andar entre nós. E Ele está preparando uma igreja que vai querer a presença dEle, que vai ter fome pela presença dEle, que vai ter desejo pela presença dEle, não só de ser cheio, mas de ver a presença de Deus tocando a terra, céus na terra, o Rei na terra, reinando, governando, transformando, gerando vida. E é isso que Deus quer fazer através de mim, através de você, conosco. Quantos querem a presença do Senhor aqui? Queridos, a presença de Deus é terrível, mas Deus está nos levando para um nível de santidade que vai nos adequar para que a glória dele venha sobre a terra. Não vai ser mais uma igreja que está preocupada apenas com o viver natural, com estabelecer as coisas na terra, ou simplesmente está focada apenas na salvação. Tem pessoas que vêm para a igreja e elas estão preocupadas, ah, eu estou salvo, era isso tudo que eu precisava, ah, eu estou salvo, glória a Deus, Deus me leva, Jesus. Não é essa a igreja que Deus vai vir buscar, não. A igreja dos últimos dias não está focada apenas em ser salva. A igreja dos últimos dias está comprometida em trazer o reino de Deus para a terra, porque tem o coração do Pai e quer experimentar a glória de Deus aqui, sabe que Deus vai vir reinar aqui, e tem fome da presença de Deus aqui, e tem desejo por Deus aqui, está comprometida, vem o teu reino, como é nos céus, na minha vida, na minha casa, aonde eu andar, no meu trabalho. É isso que nós devemos buscar, essa é a igreja dos últimos dias. Pergunta à pessoa que está do seu lado, você está comprometido com o reino? Quantos estão comprometidos com o reino de Deus nesses dias? Fala para ele assim, na sua vida, nesses dias, os céus vão descer, porque Deus quer tocar a terra, e você vai ter esse coração em nome de Jesus, amém, queridos? A igreja dos últimos dias está marcada para carregar a glória do Senhor, para produzir impacto. Deus está chamando eu e você para esses dias, para impactar a terra com a glória dele. Nós sabemos que, por um lado, o mundo vai ficar pior. E eu não estou só dando más notícias. A Bíblia garante isso. A coisa vai piorar lá fora. Mas a boa notícia, no meio do caos, Deus vai levantar uma igreja gloriosa. Isso fala de mim e de você. No meio aonde o mundo está desesperado, aonde não tem esperança, onde o sistema político econômico não consegue resolver, vem Deus, levanta a igreja dele e mostra um governo que a terra não conhece, mas o governo de Deus sara a terra, transforma a vida, cura famílias, transforma economias. Esse é o reino de Deus que Deus vai trazer para esses dias, amém? Então a igreja vai produzir impacto sobre lugares, pessoas, empresas, sistemas políticos, econômicos, hospitais, sistemas de saúde, tudo vai ser impactado pela presença do Senhor. A igreja dos últimos dias não é uma igreja focada em eu quero a minha bênção. A igreja dos últimos dias não é uma igreja que vai estar focado. Deus, eu quero a minha bênção, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Essa não é a igreja que Deus vai vir buscar. A igreja que Deus está restaurando e está trazendo, porque vai vir buscar, é a igreja que vai estar pronta para abençoar. A igreja dos últimos dias é uma igreja que está focada para fora. É uma igreja que está focada de olhar para as coisas da terra e carregar o rei e trazer o sistema do reino para todos os lugares. Fala para o senhor do seu lado, você vai ser um abençoador das gerações. Você crê nisso? Três amém, glória a Deus, Senhor, obrigado por três amém. Essa equipe aqui é maravilhosa, nós somos chamados para trazer a glória de Deus. E nós não vamos viver os nossos dias mais para nós vamos viver, Senhor, vem o teu reino, aonde nós estivermos, aonde nós entrarmos, para o lugar que nós fomos, nós vamos trazer a glória de Deus em nome de Jesus. Essa é a igreja que está pronta para abençoar. É maravilhoso porque talvez você tenha dificuldade de entender isso, mas é maravilhoso saber que nós fomos escolhidos para abençoar a terra. Eu não sei, receber bênção é muito bom, concordo com você, mas muito melhor é você abençoar alguém. Não tem comparação o padrão de você ser um abençoador, porque quando você tem o coração liberado para você ser um abençoador, transformador e um agente, o teu espírito se enche, porque é o mesmo espírito do Pai, é o mesmo espírito que Deus tem trazido para a igreja. Um dia Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós fazemos parte da promessa. E nós fazemos parte disso. Assim como Deus disse a Abraão, por meio de nós que estamos em Cristo, as famílias serão abençoadas. E isso vai acontecer como? Como é que as famílias da terra vão ser abençoadas? Através da nossa vida, a nossa casa, junto com a igreja, que é a mesma coisa, juntas nós vamos estar no nível, nós vamos ser um abençoador da terra, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um abençoador dessa terra, amém, queridos? Nós vamos estar na contramão do mundo. Por que que nós vamos estar na contramão do mundo? Qual é a mensagem do mundo? O mundo está desesperado, o mundo está voltado para si mesmo. O mundo está buscando soluções para os seus problemas. O mundo está tentando encontrar paz em várias coisas. O mundo está tentando resolver conflitos econômicos. O mundo está desesperado para trazer uma paz para si mesma. Mas a igreja que Deus está levantando, ela não está voltada para si. Ela está voltada para abençoar a terra. A igreja dos últimos dias vai ter uma mentalidade sobrenatural. É melhor dar, 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 do que receber. Fala para o teu irmão, você vai ter essa mentalidade no Senhor. É melhor dar. Esse aí já está tremendo, fala para o outro, é melhor dar. Fala para o de trás, é muito melhor dar. A igreja dos últimos dias, fala para ele, a igreja dos últimos dias vai dar muita vida. Vai dar cura, vai dar graça, vai trazer prosperidade, vai trazer milagres. A igreja dos últimos dias vai carregar a glória do Deus vivo sobre a terra. A igreja dos últimos dias vai ser fornecedora de vida, por causa da presença de Deus em nós. A igreja vai crescer muito. Não, porque nós não podemos esquecer que a nossa prioridade não é só encher. Nós não estamos focados em encher igrejas. Nós estamos focados em trazer a presença de Deus. Nós estamos focados em carregar a presença de Deus. Nós estamos focados em trazer a presença do rei para a igreja, para a cidade, para a nossa nação. E quando nós trazemos a presença de Deus atrai. Esses serão dias que a presença de Deus vai encher a nossa vida de tal forma que as pessoas vão olhar para nós e vão ver diferença em nossa vida por causa da presença dEle. Presença que muda. Presença que transforma. Presença que atrai. Presença que acalma. Presença que transforma. Essa é o nível de glória e de presença que Deus vai trazer nos últimos dias. A presença de Deus, junto com a generosidade do seu povo, de dar aquilo que o Pai tem ministrado. Vai abençoar as nações. Nesses dias nós temos falado tanto sobre Manassés e Efraim, sobre cura e frutificação. Isso não é uma unção normal. Isso não é uma unção de um domingo à noite. Isso é uma unção para uma geração inteira. Deus está levantando uma geração inteira de Efraíns que vai frutificar na terra e vai trazer transformação para os que estão assolados. A ação de Deus sobre a igreja que vai impactar a sociedade com a glória de Deus. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja que vai estar encharcada com a presença e com a glória de Deus. Mas agora nós temos que entender como Deus está trabalhando para isso. E nós temos que entender como que Deus tem restaurado, como que Deus tem trazido, trabalhado para nós sermos essa igreja. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No verso 28, 29, 30. Depois nós vamos ler o 33. E aqui nós temos que estar atentos àquilo que Paulo está dizendo aos romanos. Porque é esse, hoje é um dia de decisão para nós. Amém, queridos? Para todos nós. A Bíblia fala em verso 28, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E se você olhar no verso 33, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quando nós olhamos esse texto, esse é um texto que nós já ouvimos N mensagens, várias mensagens sobre isso. E eu quero trazer uma luz maior sobre esse texto, nessa noite, sobre a nossa vida, uma luz que vai abrir os nossos olhos ainda mais daquilo que nós já sabemos desse texto. Mas a Bíblia fala que nós carregamos um propósito, nós já sabemos desse propósito. Mas ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Nós somos predestinados por Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi predestinado, escolhido, não foi por qualquer pessoa, Deus escolheu você. Você entende isso, amados? Amém? Deus nos escolheu, mas Deus nos escolheu, não nos escolheu para qualquer coisa. Deus não nos chamou para qualquer coisa. Deus nos chamou com um propósito, e Ele fala qual é o propósito aqui. Ele nos predestinou para serem conforme a imagem do Seu Filho. Deus, nesses dias, está trabalhando para formar Cristo em nós. E nós temos que estar atentos a isso para podermos responder da forma devida. Porque muitas vezes nós olhamos para esse texto, ouvimos e falamos: ah, fomos chamados por Deus, glória a Deus. Mas nós somos chamados para algo. Nós não fomos chamados para vir para a igreja. Nós não somos chamados para dizer que somos crentes. Nós somos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus na terra. Esse é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito que eu e você devemos viver todos os nossos dias. Senhor, eu quero ser conforme a imagem do Filho. Forme em mim Cristo. Forme em mim Cristo. a igreja dos últimos dias não vai ser uma igreja formada por pessoas naturais, mas vai ser uma igreja formada por homens e mulheres que vão carregar a imagem de Jesus na terra. Que quem olhar para essas pessoas não vai ver uma pessoa normal, mas vai ver Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está trabalhando para formar Cristo em você. Deus está trabalhando em você, nas suas dificuldades, debilidades, mas o alvo é que você vai ficar igualzinho a Cristo, para que Ele seja o primeiro de muitos iguais a Ele, para que Ele seja o primeiro de muitos iguais a Ele. Quando nós entendemos isso em nossa vida, nós temos que entender que temos que cooperar com Deus. Deus está trabalhando, Deus trabalha em todo tempo, e nós precisamos responder ao Senhor nesse tempo, dizendo: Senhor, me ensina a responder bem, me ensina a responder bem ao Teu trabalho, me ensina a responder bem ao Teu chamado, me ensina a responder bem aquilo que o Senhor está fazendo. E Ele diz: porque você foi chamado e você foi predestinado para ser conforme Cristo. Fala para o teu irmão: você foi predestinado, e porque você foi predestinado, Deus te chamou. Amém, querido? Você entende isso? Sabe o que é um chamado? Vem. Chamado fala de posicionamento. Chamado fala para nós cooperarmos com aquilo que Deus está colocando em nós. Porque nós já temos que saber que tudo vai cooperar para que Cristo apareça através de nós. Relacionamentos, circunstâncias, tudo vai ter permissão de Deus para que Cristo seja formado em nós. Deus está trabalhando para isso. E o alvo é que cada vez mais um pouquinho de nós morra e um pouquinho dele apareça mais. Um pouquinho de mais todo dia. Hoje eu preciso morrer um pouco mais. Amanhã eu preciso morrer um pouco mais. Amanhã eu preciso morrer um pouco mais. À medida que eu vou morrendo para mim mesmo, Cristo vai aparecendo. E o resultado é que as coisas da nossa vida vão sendo transformadas e vão mudando. Querido, se na nossa trajetória, se nós não estivermos caminhando nessa direção, nós estamos na mão errada do caminho. Se nos nossos dias, nós não estamos caminhando para Cristo aparecer mais em nós, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos caminhando para o propósito. Porque o propósito é Cristo em nós. O propósito para a minha vida hoje, 2015, o propósito para a minha vida 2016, o propósito da minha vida em 2017 é Cristo em nós. E quando eu falo Cristo em nós, não é só o Espírito Santo, é a nossa vida expressando Ele. É a nossa linguagem, a nossa visão, a nossa mentalidade, nossos relacionamentos. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. O alvo de Deus é levantar nesse tempo um exército que vai preparar o caminho para que nós possamos ver a maior manifestação da glória dos últimos dias. A Bíblia fala que nos últimos dias toda a terra será cheia da glória de Deus. Você consegue imaginar isso? Como que a terra vai ser cheia da glória de Deus? Quando a terra estiver cheia da manifestação de Cristo sobre ela. Porque quem carrega a glória é Cristo. E quanto mais somos parecidos com Cristo, mais a glória do Pai é revelada através da nossa vida. Cristo em nós, esperança da glória. Olha bem para o seu irmão. Olha bem no olho. Se ele começar a tremer, põe a mão e fala: calma. Né? Vai que... Né? Mas fala para ele: não tem jeito. Que Deus preparou para você, e Ele está trabalhando em você, para a glória dEle, que é manifesta através de Cristo, aparecer em você. Você vai carregar a glória de Deus sobre a terra, amém? Quantos querem ser a glória de Deus na terra? Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia! Aleluia! Em outras palavras, nesse texto Deus está garantindo algo. Olha, não se preocupe, você já foi escolhido. Não se preocupe. Não se preocupe quem vai te acusar, porque vai ter momentos de acusação. Não se preocupe que eu também vou te justificar, mas também vou derramar minha glória sobre a sua vida. Deus está garantindo o que Ele vai fazer através dessa palavra. Nós já estamos predestinados por Deus em Cristo. Isso aconteceu antes que o mundo fosse formado. E quando a gente olha para esse texto, tem três palavras que nós temos que extrair desse texto, que vão apontar para níveis diferentes na nossa caminhada com Deus. E a primeira palavra, a esses também chamou, que significa chamado. Fala para o teu irmão, chamado de Deus. Nós temos um chamado. Isso não é um evento curto, isso não é um evento qualquer. Ah, Deus me chamou. Isso é algo que é sobrenatural. É algo que Deus quer fazer. Deus escolheu você e Ele tem colocou um chamado sobre a sua vida. Você tem um chamado. Mas pastor, qual é o chamado? É você pastor? É você apóstolo? É você evangelista? Não. O chamado aqui é ser conforme a Cristo. O chamado para a nossa vida. Todos nós temos esse chamado. Nós temos um propósito. Ser igual a Cristo na terra. Quantos querem assumir esse chamado nessa noite? Nós precisamos entender isso. Porque quando vem o tempo de chamado, quando nós temos convicção do chamado, a nossa convicção muda, nossas ações mudam, nossa forma de viver muda. Porque nós começamos a olhar para aquilo que nós temos que viver. Quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida, tudo aquilo que não corresponde ao chamado, eu preciso lançar fora de mim. Você entende o que eu quero dizer? Quando eu sei que eu tenho que cumprir algo, eu não posso perder tempo com outras coisas. Eu não posso perder tempo com aquilo que me prende. Eu não posso perder tempo com as circunstâncias. Eu tenho um chamado. Eu preciso ser como Cristo na terra. Então eu vou viver todos os meus dias até que Cristo seja formado. E eu vou cooperar. Eu não vou esperar uma ação externa de Deus. Pelo contrário, Deus, eu sei que o Senhor me chamou. Forma Cristo em mim. Faz o que precisa ser feito. Mas uma coisa eu quero. Vem tua glória sobre a minha vida. Eu não quero perder meus dias, eu não quero perder meu tempo, eu não quero perder, ficar perdido na vida, eu quero uma coisa, venha a tua glória sobre a minha vida, amém, querido? Você tem convicção disso nessa noite? Hoje é uma noite de responder a esse chamado. Vou dar um exemplo para você, Davi. Davi foi receber um chamado de Deus. Qual é o chamado de Davi quando Samuel vai até a casa do pai dele? Ser rei. Ele se tornou rei logo na noite que ele foi, no dia que ele foi chamado? Não. Mas ele sabia, Davi sabia, eu recebi um chamado de Deus, eu vou ser rei de Israel. Sabe o que ele fez? Você acha que ele voltou para ficar brincando? Cuidar de ovelha? Não. Ele estava focado, ele começou a viver a vida dele focado no chamado. E ele começou a olhar para aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. Ele trabalhou. Ele foi fiel, ele honrou Saul, ele protegeu Saul, ele podia fazer todas as coisas, ele podia atropelar o momento, porque Saul esteve diante dele, ele podia ter matado Davi por duas vezes, mas ele honra Saul e protege Saul, porque ele sabe, eu tenho um chamado, mas eu não vou atropelar o processo, eu vou responder bem ao meu chamado. Davi sabia que ele tinha um chamado, mas ele cooperou com Deus para até chegar o momento do chamado. Nós temos que saber que nós não podemos mais perder o nosso tempo. Nós temos que ter convicção desse chamado. É diferente, porque na nossa jornada, enquanto nós somos crianças, tudo bem. Enquanto ainda nós estamos engatinhando no Evangelho, aprendendo mais, até entendo isso, mas chega uma hora, opa, eu preciso assumir o chamado, ser Cristo na terra. Eu tenho que acordar sabendo, opa, hoje eu levantei, eu tenho um chamado, eu preciso ser como Cristo na terra, eu preciso aprender mais de Cristo, eu preciso olhar para Cristo. Todos nós, como com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, como a imagem sendo refletida. Olhamos para Cristo, Cristo reflete a imagem dele em nós. E a glória de Deus vem sobre nós. Eu tenho que saber que esses últimos dias, nós não podemos perder tempo com nada. Cristo na terra, através da nossa vida. Sermos forjados, transformados, nosso caráter transformado em nossa linguagem, nosso temperamento, transformado em tantas coisas. Nós devemos ter convicção disso. Nós não podemos mais ter dúvida em relação ao nosso chamado. Porque quando a gente tem convicção do chamado, faz parte do amadurecimento. Nós temos que amadurecer. Vou dar um outro exemplo. Quantos casais tem aqui? Você é feliz no seu casamento? Espero que sim, amém? Mas vamos lembrar como é que chegamos no casamento. Para você entender como você tem que lidar com o chamado. Enquanto nós estamos na casa do Pai, maravilhoso. Protegidos, né? Abastecidos. Enquanto nós estamos, não casamos ainda, papai e mamãe, lavar roupa, faz tudo. Mas chega uma hora que o filho, ó, tem que ir. As mães, meu filhinho, mas até para você, mãe, o teu filho tem uma hora que ele tem que assumir ser homem e sua filha ser mulher de Deus. Ir para um casamento. Quando a gente casa, como acontece no dia seguinte depois? Toda a minha vida está voltada para o casamento, não é assim? Eu saio para trabalhar, não é mais para ter dinheiro para sair com os amigos. Agora, opa, agora tem família. Agora tem alvos. Agora tem projetos. Agora tem crescimento, tem conquista. A mesma coisa, nós temos que chegar uma hora na nossa vida. Eu preciso assumir o chamado. Eu preciso caminhar para viver como Cristo na terra. Amém, queridos? Quantos nessa noite querem caminhar nessa direção do chamado? Quando você tem convicção do chamado, você tem uma verdade no seu coração. Eu sei, porque sei, que eu sou filho de Deus aqui na terra. E eu não posso mais brincar com o meu chamado. Eu não posso dizer, ah, hoje eu vou deixar meu chamado em casa. Ah, hoje, sabe o que é, pastor? Eu esqueci o meu chamado. A carteira não esquece, mas o chamado, misericórdia. Já viu isso? A gente olha, a primeira coisa que faz quando vai sair de casa, vê se está tudo aqui, se não faltou nada. Mas nesses dias, vão falar, Senhor, eu não posso sair sem a tua presença da minha casa. Porque tem gente lá fora que está esperando ver Jesus. E eu quero mostrar Jesus através da minha vida. Forma Cristo em mim cada vez mais. Amém? Ele nos designou para isso. E nós vamos ser aprovados nesse nível. Porque se a gente não for aprovado, enquanto não assumirmos o chamado, nós vivemos perdendo tempo. Tem muita gente que perde tempo na vida. Vive uma vida flutuante. Vive perdido, buscando outras coisas. Não sabe para que serve, não sabe quem é. E quando a gente sabe qual é o nosso chamado, a nossa identidade começa a ser firmada ainda mais. Eu fui chamado para ser como Cristo na terra. Se qualquer outra coisa não aparecer, eu preciso voltar para o chamado. Fala para o senhor que está do seu lado, esses são dias que não vão ver mais você, mas vão ver Cristo em você. Olha para o seu irmão agora, vê se você consegue ver um pouquinho de Cristo nele. Fala, hoje começa mais graça de Deus sobre a sua vida. Vai mudar a sua linguagem. Vai mudar a sua mentalidade. Vai mudar a sua visão. Vai mudar seus relacionamentos. Agora você vai saber o que tem que fazer. E o resultado, Cristo vai aparecer na nossa vida. Aleluia, aleluia. Primeira coisa que nós temos que responder nessa noite, eu preciso assumir meu chamado, ser Cristo na terra. Uma boa notícia é que Deus te predestinou, te chamou, e aos que chamou, também justificou. E aqui começa um pouquinho, até certo ponto o chamado é fácil. Mas o segundo ponto é que se torna um pouquinho mais difícil. Porque envolve uma ação nossa de entrega total da nossa vida. Esse é o nível mais difícil porque requer de nós abrir mão da nossa justiça própria. E como, vamos falar a verdade, como é difícil abrir mão da nossa justiça própria. Por quê? Porque há um choque entre o nosso senso de certo e errado. Nós vivemos numa cultura que tem muita injustiça. E geralmente essas ações de injustiça também se movem dentro de nós, porque nós olhamos para isso e ficamos não irados, mas nós não concordamos com isso também. E nós olhamos para situações de quanta injustiça, e o nosso senso de justiça se levanta e fala, não é justo, não é certo. E geralmente nós, quando olhamos para a nossa vida, e nós vamos encontrar circunstâncias que são injustas. Nós vamos encontrar circunstâncias que não são só injustas com os outros, mas também vão ser injustos conosco. Porque lembra que eu disse no início que Deus está separando, distinguindo igreja e mundo? Uma coisa é você ser a igreja, outra coisa é ter o padrão do mundo. Mas Deus não está tirando a igreja do mundo. Deus vai pôr a igreja em contato com o mundo. E é fato que quando nós entramos em contato com o mundo, muitas injustiças vão querer se levantar contra a nossa vida. Quer um exemplo da Bíblia disso? Jesus. Jesus viveu essa injustiça. Jesus veio trazer a glória do Pai. Jesus, ele tinha esse chamado. Ele enfrentou tantas incompreensões, tantas dificuldades. Ele foi acusado, ele foi perseguido, ele foi crucificado. No nosso senso de justiça, foi justa a crucificação dele? Não. Mas é isso que Deus quer mostrar para nós nesse tempo. Que a justiça desse mundo não vai importar para Deus. Porque o que vai importar é a justiça dele descendo sobre a terra. E Deus quer trazer a justiça dele sobre a nossa vida nessa noite. Enquanto nós não morrermos para esse padrão de certo e errado no padrão do mundo, olhando para a nossa justiça, nós não podemos receber a justiça de Deus. Às vezes, alguns irmãos conversam comigo por dificuldades que acontecem no trabalho, na cela, blasfêmia, mentiras, tentativas de tantas acusações. E eu pergunto, eu falo, eles vêm para mim e falam, pastor, eu não aceito isso. E eu falo, não é questão de você aceitar ou não, a questão é quem está justificando você. E aqui nós podemos ou nós nos tentarmos nos justificar, ou podemos receber a justiça de Deus nessa noite, nesse lugar. Quanto mais eu tento me justificar, pior fica a emenda. Já parou a perceber? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu estava treinando, e ele tinha tanta dificuldade na área financeira, e eu falei para ele, vamos parar e vamos conversar e vamos mapear essa situação. E ele estava andando comigo já há alguns anos e a situação não mudava, e eu perguntei para ele assim, por favor, vamos orar, vamos pedir para Deus trazer a luz do que está acontecendo. E de repente, no momento da oração, o Espírito Santo vem e traz algo e ele fala assim, olha pastor, há 13 anos atrás eu tinha uma empresa e a empresa faturava tanto e o meu sócio, aí quase manifesta, me roubou! E eu perguntei, quanto tempo faz isso? Ele, 13 anos. E ele fala assim para mim, desde aquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. O que ele está tentando fazer? Justificar. E essa é a maior dificuldade que nós podemos encontrar nos nossos relacionamentos, porque se nós não decidirmos falar, Senhor, eu estou vivendo essa situação de injustiça, e se nós não formos para Deus, há uma tendência muito grande de nós estabelecermos a nossa justiça. E a nossa justiça não serve para Deus. Nós não podemos fazer nada com o nosso braço, nem com a nossa mente. Nós não podemos fazer nada de respostas, de achar desculpas diante de Deus. Porque a nossa justiça não presta diante de Deus. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E nessa noite quero pedir para que você avalie o seu coração, porque muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja, adorando a Deus, e o que mais nós estamos carregando é a nossa justiça própria. Tem gente que fala assim para mim: pastor, eu sou assim mesmo, comigo é papo reto. E a questão é que ele está dando uma mensagem: olha, eu confio na minha justiça. E eu estava ministrando essa palavra e eu perguntei para algumas pessoas: quantas pessoas têm problema de justiça própria? E mais da metade da igreja tinha levantado a mão. De quanto nós temos de dificuldade com a nossa justiça própria, com o nosso senso de certo, com o nosso senso de achar que as coisas estão certas ou coisas estão erradas. Nós julgamos as coisas, nós vivemos julgando as coisas e definimos aquilo que é certo e errado, e esse senso, ele vem muitas vezes quando algo errado aos nossos olhos acontece, nós levantamos a nossa justiça. E quando nós levantamos a nossa justiça, significa que ainda estamos vivos demais para nós. Enquanto você não abrir mão, enquanto nós não abrimos mão da nossa justiça, nós vamos ser reprovados nesse estágio. Mas é a igreja que vai carregar a glória de Deus. Mas é a igreja dos últimos dias, é. Mas sabe o que o diabo está fazendo nesses dias? Tentando nos amarrar com a nossa própria justiça. Nos prendendo, porque enquanto nós estivermos presos com a nossa justiça, nós não podemos ir para um nível de glória. Se nós negarmos o chamado, já estamos errados no primeiro nível. Não dá nem para ir para o segundo. Porque é uma sequência: chamado, justiça e glória. O chamado é: você foi chamado para ser Cristo na terra. O segundo é que, sendo Cristo na terra, não é mais a tua justiça, tem que ser a justiça dele. Isso significa que a justiça do mundo não vai poder prevalecer sobre você, e muita injustiça pode acontecer. Vamos dar um exemplo de como Deus trabalha na justificação? José. José é um homem que foi justificado por Deus. Mas às vezes eu fico pensando: será que se eu fosse José eu responderia dessa forma? Vamos olhar para José. José foi um homem amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Chega um momento que o pai faz uma capa colorida para ele. E ele coloca essa capa sobre José, e essa capa, ela não é uma capa natural, porque ela tem uma simbologia espiritual, é uma capa de múltiplas unções. Um homem que tinha um chamado, Deus já tinha dado o chamado para ele, ele ia governar sobre o Egito, sobre a terra, ele não sabia que era o Egito. Mas vem o pai e dá uma capa sobre ele, e no momento de conflito, e no momento, no primeiro momento de pressão, qual é a primeira coisa que arrancaram dele? A capa. E muitas vezes vai ter circunstâncias que o diabo vai querer colocar pressão na sua vida para tirar a capa que fala da unção de Deus, a capa que fala da ação de Deus sobre a nossa vida, de várias unções. Às vezes vai vir o diabo com circunstâncias para anular a unção de Deus na sua vida. E se você responder errado, sabe o que acontece? Perde a unção. Por quê? Porque nós olhamos para a justiça. Já pensou se José fala: minha capa, Deus, roubaram minha capa, meus irmãos não prestam, eu sou o pior das coisas aqui. José não fez isso. José não olhou para a sua justiça. José foi injustiçado. Tiraram a capa dele. E José não ficou lamentando durante a sua vida. Porque lá no deserto, meus irmãos tiraram minha capa. Era a capa da minha unção e hoje eu não tenho mais unção. Eles são culpados pela unção ter saído da minha vida. E o pior é que nós fazemos isso. Milhares de anos depois. Porque às vezes nós não cuidamos da unção de Deus na nossa vida. Às vezes nós deixamos as circunstâncias crescerem de tal forma, e ao invés de olhar para Deus, nós olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias. Quando vai ver, nós estamos frio, gelado. Já viu crente gelado? Por quê? Você pergunta para ele, mas o que aconteceu com você? Você carregava tanta unção, você orava e havia cura, havia milagres. O que aconteceu com a sua vida? E aí vem a justificativa. Passaram o rodo em mim. Eu, aquele líder lá, veio lá e tomou meu lugar na célula. Fala assim para o teu irmão, a unção de Deus na sua vida está ativada em você. Não abra mão dela. Se tentarem tirar a unção da sua vida, deixa fazer o que quiserem. Está dentro de você. A unção de Deus não pode sair na tua vida. Deixa brigar. Deixa levar a capa. Jesus disse, te pedir a capa, dá também a túnica. Seja livre em Deus. Ninguém vai impedir a unção de Deus na tua vida. Para de se justificar. Nessa noite eu quero te convidar a confiar na justiça de Deus. Se tem alguma coisa no teu passado que aconteceu e você se enfraqueceu por isso, nessa noite eu falo, levanta em nome de Jesus Cristo e toma o teu chamado e toma a justiça de Deus sobre você. Ninguém é culpado. Você tem que se levantar em autoridade nessa noite e falar, Deus, eu tomo de volta a unção que o Senhor tem para a minha vida. Posicionamento é Deus que me justifica. Amém, queridos? Depois José foi aprovado na primeira etapa. Pegaram a capa, mancharam de sangue, falaram que morreu. José continuou no propósito. E sabe o que acontece? Vai lá para casa, é vendido para os ismaelitas por 30 moedas de prata. A mesma coisa que Jesus foi vendido. De repente ele vai parar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar ele trabalha. É fiel. Trata com zelo todas as coisas de Potifar. É colocado sobre todas as coisas na casa de Potifar. Às vezes nossa vida está assim, nós estamos trabalhando, sendo fiel, está tudo acontecendo. E nós estamos buscando, estamos, sabe, prosperando, conquistando. Mas chegou um momento na vida de José que aparece uma draga, a mulher de Potifar, uma doida. Mulher endoidou e quis ter um caso com José. E ela se levanta, não, você deita-te comigo. E sabe o que acontece? José falou, mas como? Potifar confiou todas as coisas nas minhas mãos, como eu vou fazer isso? Não vou fazer. E ele sai correndo e o que fica agora? A outra capa. Olha, perdeu mais uma capa. Não é que ele tirou e dó, arrancaram dele. Sabe o que era essa capa? Era a capa da santidade. Ele estava sendo testado nesse padrão. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e vê circunstâncias, daqui a pouco nós estamos pecando. E sabe o que acontece? A gente fala, está vendo? Eu não queria, ele insistiu, quando eu fui ver, pequei. O que é isso? Justiça própria. Quando nós usamos da nossa justiça para tentar achar algo que possa dar uma razão melhor para nossa mente, para ter paz. E isso não produz paz, porque a nossa justiça própria não serve para nada. Por isso que Deus está falando, é Ele quem nos justifica. E nessa noite tem uma unção de justiça de Deus sobre a nossa vida para esse lugar. Mas a justiça de Deus só vem quando eu abro mão da minha justiça. Quando ele vai, presta atenção, ele já perdeu duas capas, rapaz, como pode? O homem já perdeu a capa da unção, perdeu a capa da santidade. Mas de repente ele vai parar lá na cadeia, esquecido, injustiçado. Pode ser que a gente possa perder a capa várias vezes, vão tentar tirar sua capa N vezes. O diabo vai se levantar para criar circunstâncias, para tirar você do propósito. Criando circunstâncias para ver em quem você confia. Criar circunstâncias para ver como você reage. E se nós reagirmos pela nossa carne, pela nossa justiça, sabe o que acabou de produzir? Trapo de imundícia. Por isso que nessa noite Deus está nos chamando, olha, eu estou chamando vocês, mas a justiça que vai imperar em vocês não é a sua, é a minha. É Deus falando para nós nessa noite. Fala pro teu irmão, tem justiça de Deus para você nessa noite? Quantos querem a justiça de Deus para nós? Fala pro teu irmão, é Deus quem te justifica. Amém? A questão é, quando alguém age mal com você, como você reage? Tem irmão que faz noticiário com os erros. Você viu o que fizeram comigo? Fui injustiçado! E começa a contar a injustiça para todo mundo. Ele está usando que justiça? A dele. Olha, eu não mereço isso. Eu sou vítima. Eu não merecia. Eu sou um santo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo na terra, já devia ter subido. Mas quando a gente tenta se justificar, é porque nós não queremos ver o quanto nós precisamos morrer para nós mesmos. A questão é que o nosso caráter precisa ser forjado. Isso é uma questão de caráter. Abrir mão da nossa justiça para confiar na justiça de Deus. A única coisa que impede a nossa vida é a nossa justiça própria. Sabe por quê? Porque lá em Tiago 1:20, se você puder anotar, a Bíblia fala, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pergunta para o teu irmão, você é muito irado? Essa mensagem também é para mim hoje. Olha para ele, olha forte. Você fica muito irado fácil? Antes que ele fique irado, olha para o outro. Tem irmão que qualquer coisinha... O que suscita a ira? Nosso senso de justiça. E na nossa ira, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Mas lê o verso 33 para o seu irmão de Romanos 8. Lê o verso para ele, 33. Acharam Romanos 8? Já está aí, Romanos 8, 33. Lê para o seu irmão. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Fala para o teu irmão, Deus quer justificar a sua vida nessa noite. Mas você vai ter que abrir mão da tua justiça, amém? Quantos querem abrir mão da sua justiça aqui nessa noite? Nós vamos começar a orar daqui a pouco, você vai estar diante de Deus e falar, Deus, não importa o que aconteça, eu quero confiar no Senhor, eu quero Cristo na terra, eu quero ser como Cristo nesse lugar, amém? Porque quando Deus justifica aos que justificou, também glorificou. Fala para o teu irmão, na sua jornada, Deus já preparou um nível de glória liberada sobre a sua vida. Deus vai derramar a glória dele sobre você em nome de Jesus. Amém? Quer prova disso? Abra lá em Gênesis 41. Porque é o que Deus fez com José. Lá em Gênesis 41, Deus trouxe glória para a vida de José. E nós temos que entender como Deus faz... É doideira. Porque um homem que sofreu injustiça, e tantas injustiças. E a gente pensa, chega uma hora e fala assim, Deus, quando é que vai parar as injustiças? Mas quando você confia em Deus, você pode ter certo de uma coisa. Vai vir a justiça e junto com a justiça vem a glória. Porque Deus fez isso com José, fez isso com Jesus, vai fazer na nossa vida. Em Gênesis 41, no verso 37... Deus traz revelação dos sonhos de Faraó para José e ele interpreta os sonhos. Para pensar. Um escravo, injustiçado, largado, separado da família. E de repente Deus vem sobre José e leva ele até Faraó. E diante de Faraó, Deus mostra a glória dele sobre José. E no verso 37 ele diz assim: foi parecer, esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ele estava em qualquer lugar, não estava nesse momento? José estava numa mercearia, não estava nesse lugar, nesse momento? Ele estava no palácio. Você acha que qualquer pessoa entrava no palácio? Não, não era qualquer pessoa que estava lá. De repente Deus pega um escravo lá da prisão e leva até a frente do trono. E diante do trono do mundo, Deus revela a glória dele. E quando Deus mostra o que ele pode fazer, Faraó olha e pareceu bem aos olhos de Faraó. E olha só o que Faraó pergunta. Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Quem está falando aqui não é qualquer pessoa. Era Faraó, o rei do Egito, e ele reconhece num homem injustiçado que ele retinha a glória de Deus e reconhece que havia o Espírito de Deus. E depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber de tudo isto, ninguém há mais entendido, ou tão entendido e sábio como tu. Um escravo que recebe a glória de Deus, e as pessoas olham para ele, e eles falam: não tem na terra ninguém como você. É isso que você vai começar a ouvir nesses dias. É isso que o mundo vai olhar para você e vai falar: olha, eu tenho olhado para a tua vida e reconheço que há o Espírito de Deus em você. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver a glória de Deus em você. Quando você confia na justiça de Deus, a glória é liberada sobre nós. Deus quer liberar a glória dele nesses dias para nós. E ele continua dizendo lá no verso 40, tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. E olha só que interessante, no verso 41, disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Olha o verso 42, e Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, e vestiu-lhe de traje de linho fino. Fala para o senhor que está do seu lado: traje de linho fino. E lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Um homem que por várias vezes, por várias injustiças, perdeu a capa. Mas quando Deus justifica a nossa vida, há uma nova capa que é entregue para nós. Uma capa de linho fino. Talvez você não conheça Apocalipse, mas sabe o que está escrito em Apocalipse? Qual vai ser as vestes dos santos? Qual vai ser as vestes dos santos? Linho fino. Quando você não fica preocupado com quem está tentando tirar ou tirar a santidade, ou se uma circunstância se levanta para quebrar a unção de Deus na sua vida, ou para tirar a sua santidade, ou no aspecto de produzir pecado. Quando você confia na justiça de Deus, o resultado é você vai ser vestido com linho fino. E o linho fino é a vestimenta da igreja gloriosa que vai reinar com Deus na terra. Fala para o teu irmão: tem linhos finos para você nessa noite. Tem umas vestes de glória para a tua vida nessa noite. Quantos querem estar vestidos com linho fino aqui? Quanto mais nós andamos na justiça de Deus, o mundo vai reconhecer graça, vai reconhecer sabedoria, vai reconhecer a glória de Deus. José recebeu honra, recebeu uma nova capa, recebeu autoridade, recebeu governo. Com 30 anos de idade, José com 30 anos, a mesma idade de Jesus, José aponta para Jesus, ele recebe o governo. Sabe o que significa quando você entende que você vive para ser Cristo na terra. E quando você não se preocupa com o que estão falando, você não se preocupa com a tua imagem, você não se preocupa com o que os outros estão fazendo, ah, estão tentando te matar, pode tentar matar. Ah, estão tentando atirar pedra, pode tentar atirar pedra, não tem problema nenhum. Tem gente quando fica, ah, eu vou me esconder. Sabe o que eu quero dizer para você? Não se preocupe com o que o mundo vai fazer. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade que nós temos que assumir nessa noite. Eu confio em ti. E o resultado, a glória de Deus vai vir. E quando eu falo glória de Deus, qualquer manifestação de Deus produz glória. Esses são dias que Deus quer produzir glória em nossa vida. Aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Deus está levantando nesse tempo um exército que prepara um caminho para que possamos ver a maior manifestação da glória sobre as nações na terra. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Nós temos que entender isso. Nós já vamos começar a orar nessa noite. Efésios 1. Efésios está um pouquinho depois de Salmos. Estou ajudando. Se você achar Salmos, você está no meio da Bíblia. Você procura outra metade, vai achar quase perto. Aí vai mais outra metade e acha Efésios. Vai fatiando. Efésios, no capítulo 1, no verso 9. Diz tudo isso que nós estamos ministrando nessa noite. Fazendo-nos, acharam? Efésios 1, 9. Quando acharam, diga amém. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua... Qual é o mistério da vontade de Deus? Te fazer igual a Cristo. Esse é o desejo do Pai. Te fazer igual a Cristo. Ele quer produzir Cristo, ele quer trabalhar, formar Cristo em você. E olha só o que ele continua dizendo. Segundo o seu beneplácito que nele propôs. Deus propôs nele mesmo formar Cristo em nós. Para a dispensação da plenitude dos tempos, do cumprimento dos tempos. De fazer convergir em Cristo, todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Tanto que estão nos céus, sabe o que ele está dizendo aqui? Todos os céus convergem em Cristo. Tudo no céu aponta para Cristo. Agora não vai ser mais no céu, também vai ser na terra. Tudo vai apontar para Cristo. A nossa vida, tudo que fazemos, tudo que somos, os governos vão reconhecer Cristo. E nele, digo, qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Lê o verso 12 para o seu irmão com ousadia, em nome de Jesus. Com o fim. Para sermos como? Para louvor da sua glória. Fala para o teu irmão, você existe nesses dias para ser louvor da glória de Deus nesse lugar, amém? Quantos querem ser o louvor da glória de Deus? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. Nós vamos começar a orar. Sabe o que significa? Esse é um tempo de Deus sobre a nossa vida. Chama aí a equipe de louvor. Hebre canta la bacete, hebre canta la so. Nós estamos vivendo dias que Deus está nos chamando para trazer a glória dele. Nós estamos entrando num tempo onde a igreja vai ter convicção. Eu não posso mais perder tempo. Eu preciso assumir meu papel de Cristo na terra. Eu preciso assumir o meu papel de conhecer a Cristo, representá-lo, ser Ele na terra. Nas minhas ações, nos meus relacionamentos, no meu, nas minhas atitudes. Sabe, querido, se nós morrermos hoje e a glória de Deus não apareceu em nós, não cumprimos o propósito. Essa é a verdade. Se nós devemos viver para a glória dele, e se nós morrermos e a glória de Deus não apareceu, é porque nós fomos reprovados no chamado. Deus espera que você responda a isso, ele, hoje. Senhor, eu quero Cristo em mim. Tenho tantas dificuldades, tantas debilidades, tantas coisas para ser transformado. É uma verdade. Sabe, eu estou lendo um livro, te aconselho você a ler, tem aí na livraria. O Mensageiro da Cruz. E sabe o que ele fala nesse livro? É que aquilo que a gente mais tem dificuldade. Nós queremos a vida ressurreta de Deus. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos a manifestação de Deus. Nós queremos todos os benefícios que Jesus trouxe para nós na cruz. Mas nós não podemos esquecer que esse benefício só veio depois da morte. E o princípio da cruz é: só tem vida depois que morre. Se morrer, dá muito fruto. Se morrer, a questão é: nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer para esses dias. Nós estamos buscando glória. A glória vai vir para uma igreja que vai estar morta para si mesma, mas vai estar viva para Cristo, viva para Deus, viva para trazer a glória dEle. Quando eu falo morta para si mesma, é no nosso ego, no nosso eu, não mais tentando se justificar, não mais tentando produzir coisas pelo seu braço. Ele não está preparando você para ter uma herança, para te dar uma herança, mas Ele está preparando você para você viver a vontade dEle, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Você existe para louvor e da glória dEle. Ele quer que você, Ele quer enviar você para as nações, Ele quer enviar você para as empresas, Ele quer enviar você para os bairros, Ele quer enviar você para todos os lugares, porque Ele quer mostrar Cristo através de você. E nós temos que assumir isso em nossa jornada, falar: chega, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não posso viver mais os meus dias tentando fazer comércio, comprando coisas e ganhando dinheiro, e tentando ficar bem e ter uma vida boa, regalada. Isso é consequência de quem vive em servindo a Deus. Quanto mais você serve, quanto mais servo você é, mais você vai ser livre de qualquer coisa. E não importa o quanto você tem, o que você tiver, você vai estar feliz da vida, porque você vai ser livre disso. Não está baseado com aquilo que você pode ter, está baseado naquilo que Deus te dá. E o que Deus te dá é super abundante nele, para a nossa vida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida nesses dias. Você é um presente de Deus para as nações. Você precisa assumir isso. Deus enviou, Deus criou você para enviar você para as nações. Deus te escolheu desde o princípio para ser a sua propriedade exclusiva, para você carregar o reino dele aqui na terra. Pessoas vão olhar para você e ver a glória de Deus. Eles vão te procurar para andar com você, porque vão reconhecer Deus em você, vão ver Cristo em você, e falam: eu não posso andar com outra pessoa, eu tenho que andar com você, porque quando eu ando com você, a paz que sai da tua vida abala a minha, e eu preciso dessa paz que você carrega. E sabe o que acontece? A glória de Deus vem e toma a tua vida, e transforma, e cura pessoas. Esse é o plano de Deus, manifestar a sua glória. O interessante, quando Jesus veio para a terra, ele diz, a oração dele: Pai, venha o teu reino, venha o teu reino. A glória de Deus é quando o reino de Deus vem. Há um mês atrás eu estava em Cumbica, está dando uma microfonia aqui, e nós estávamos orando em Cumbica, e a igreja estava adorando a Deus, e os músicos estavam tocando. E o Espírito Santo falou bem claro para mim: quando tiver alguém na terra, alguém que tem o coração dos céus, então vai ter anjos subindo e descendo. que Deus quer produzir na minha vida e na sua vida é o coração dos céus. É o coração dos céus. Quando nós tivermos o coração dos céus, nós podemos estar aqui na terra, nós podemos estar no mercado, nós podemos estar no cemitério, nós podemos estar em todo e qualquer lugar. Mas se tiver o coração dos céus, vai ter anjos subindo e descendo. E quando você tem esse coração, os milagres acontecem e a glória vem. E eu comecei a ministrar isso para a igreja se prostrou diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ter o coração dos céus. Eu não quero mais o coração que me prende aqui na terra. Eu não quero ter um coração nas coisas. Eu quero ter o coração do Cristo. Eu quero ter o coração dos céus. E sabe o que acontece? Deus desceu sobre aquele lugar de uma presença tão intensa. E já não sabia mais o que fazer, porque estava tão intensa a presença de Deus. Chegou uma hora que nós estávamos indo embora. E de repente, a igreja está saindo. E vem um homem, quase com seus 50 anos, e ele vem e fala assim: pastor, ora por mim. Eu chamo o pastor Naldo, que conhecia a pessoa, e eu pergunto: o que aconteceu com você? E ele fala: pastor, fazem 8 anos, 8 anos, pastor, que eu tive que fazer uma cirurgia na minha coluna, 8 meses que eu fiz uma cirurgia na minha coluna e eu precisava pôr uma prótese. E sabe o que aconteceu? O plano de saúde pagou uma fortuna pela aquela prótese. Eu fui para a cirurgia. E depois que eu voltei da cirurgia, quando eu saí, eu descobri que o médico não pôs a prótese. E a minha condição ficou muito pior do que eu estava. E eu procurei outros médicos, e os outros médicos falaram assim: se eu operar você, nunca mais você vai voltar a andar. Ele me contando. E ele começou a chorar, e ele começou a dizer assim: pastor, 2 vezes por dia, eu tenho que ir no hospital para tomar uma morfina, porque eu não aguento mais de dor. E ele começa a chorar diante de mim, aumenta o choro. E ele fala: pastor, eu sou dependente das minhas... Eu não consigo amarrar o meu sapato. Eu preciso pedir para minhas filhas: filhas, por favor, amarrem o meu sapato. E ele olha nos meus olhos e fala: pastor, eu quero morrer. Eu já pedi para Deus me levar. Conversando com ele nesses dias, semana passada, ele já tinha feito um seguro funeral para poder morrer e ter dinheiro para ser enterrado, que ele não tinha. Mas ele já tinha pedido várias vezes: Deus, me leva, eu não quero mais viver. Um homem que tinha um chamado, um propósito, preso por uma circunstância. E eu olho para aquela situação, sinto tanta incapacidade, tanta inadequação. Eu falo: Deus, como posso? Mas quando a gente tem o coração, quando você tem o coração dos céus, a presença de Deus toma aquele lugar. E nós começamos a orar sobre aquele homem. E aquele homem começa a orar também. E nós liberamos cura, liberamos o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. E aquele homem copiosamente começa a chorar ainda mais. E eu pergunto para ele: o que você está sentindo? Ele falou: pastor, está pegando fogo em tudo aqui. E eu falo para ele: você quer tirar? Ele tinha uma faixa de sustentação, que era para ele poder ficar em pé, porque ele não aguentava a dor, ele tinha que usar esse colete. Ele arranca o colete e joga no chão. E nós orando por ele, falamos: Senhor, aumenta a tua presença sobre ele. Na hora ele cai para o chão com tudo, com o rosto no chão. E nós nos ajoelhamos e começamos a orar por ele, e fala: Senhor, vem com a tua glória sobre ele, vem com o teu reino sobre ele, trabalha sobre a vida dele. E depois de uns 10 minutos, ele volta, ele acorda, ele tinha apagado completamente. E ele volta, e ele fica de 4 no chão, e eu coloco as mãos sobre as costas dele e pergunto: filho, o que você está sentindo? Ele falou: pastor, não estou sentindo é nada. E eu falo para ele: você podia fazer o que você está fazendo agora? Ele falou: de forma nenhuma. Eu falo para ele: agora você vai ter que levantar e andar em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Aquele homem sozinho se levanta e anda. E ele começa a chorar. E eu e o Naldo já estamos debulhando, chorando, falando: Deus, a sua glória é sobrenatural. E eu falo para ele: o que você não podia fazer? Ele falou: pastor, eu não podia levantar o meu pé a essa altura. Eu não podia fazer isso. Eu não podia me encurvar, porque dói demais. E eu falo: agora mostra a sua fé. E aquele homem pega as duas mãos e começa a tocar o chão, e toca o chão, e toca o chão, e toca o chão, e começa a pular no lugar, por causa da glória do Senhor, da presença de Deus. Esses são dias que a glória de Deus vai tocar a terra. Esses são dias que a igreja de Deus vai trazer a glória de Deus para a terra. Aquele homem começou a falar: pastor, eu não podia levantar a perna. E de repente ele começa a andar na igreja e fala: eu fui curado pela presença de Deus nesse lugar. Ele começa a declarar: Senhor, eu fui curado. Fui curado pela presença de Deus. Esses são dias que Deus vai levantar a igreja, que vai carregar a presença de Deus e a glória dele. Quantos querem esse nível de glória na sua vida? Feche os teus olhos no teu lugar, quero começar a orar nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, aumenta a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, em mim, em cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Sure, canta alabás, yerele canta alabachete, yebre canta alabás, soto yobre canta alabás. Queridos, nessa noite, nós vamos aprender a responder a Deus em nossa vida. Eu quero assumir o chamado de ser Cristo na terra. Isso fala de tomada de decisão. Eu preciso aprender e tomar uma atitude hoje. Eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu não quero mais viver só indo na igreja, indo na cela, fazendo minhas coisas. Eu quero tomar uma nova atitude. Eu quero tomar uma nova postura. Eu quero ser como Cristo na terra. Se você nessa noite quer tomar uma atitude diante de Deus: Senhor, eu quero responder a esse chamado. O Senhor me predestinou para ser conforme a imagem de Cristo, e o Senhor me chamou para isso. Nessa noite eu quero responder a esse chamado. Nessa noite eu quero, né, começar a caminhar nessa direção. Forma Cristo em mim, forma Cristo em minha vida, forma em Cristo no meu coração. Eu não quero mais aparecer, eu quero Cristo em mim, eu quero Cristo em mim. Senhor, eu quero viver os meus dias para que Cristo apareça. Eu quero viver os meus dias para que a glória do Senhor venha sobre a minha vida. Eu não quero ser mais eu mesmo. Eu não quero ser mais um homem irado. Eu não quero ser mais um homem indeciso. Eu não quero caminhar na minha jornada perdendo tempo, sem buscando as coisas. Eu quero uma coisa: Senhor, forma Cristo na minha vida. Se você nessa noite quer tomar essa decisão de assumir o teu chamado diante do Senhor, forma Cristo em mim, levanta a tua mão no teu lugar. Rebrecando a labaceta e rebrecando.